Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Yuri Motoyama e hoje estou aqui com meu parceiro do crime, Gilmar Esteves.
Fala, galera.
Gilmar, agora nós trouxemos um time para poder desenrolar essa pauta, esse tema aqui que é interessantíssimo. A gente estava fazendo um tempão querendo gravar sobre a academia pós-pandemia, né? Aí conversando com o Lucas, que já vou apresentar todo mundo. E a gente falou, pô, eu conheço duas pessoas legais pra gente falar, fizemos todo o meio de campo, deu super certo, e eu vou apresentar o time pra vocês. Vamos começar aqui, vou trazer pra vocês aqui o nosso primeiro convidado, Lucas Vieira, que é lá do SciCast, Lucão, já conheço ele como Lucão também. Se apresente aí pro nosso pessoal, fala um pouquinho do que você faz, quem é você, sua formação.
E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Vieira, né? Vulgo o Lucão, acho que ninguém me chama de Lucas, praticamente. Eu sou personal trainer e sou também estudante do mestrado lá da Universidade Federal de Viçosa. E atualmente estudo treinamento de força aplicado para pessoas com lesão medular. E aí, nesse meio tempo todo, sempre trabalhando como autônomo e tudo mais, e tentando, né, entender aí como é que essa pandemia vai afetar a nossa atividade daqui para frente.
Muito bom. E boa. Nossa próxima convidada é a Silene Samazzo. Silene, dá um alô aí para os nossos ouvintes, se apresenta aí, fica à vontade, seja bem-vinda.
Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite. Eu sou conterrânea do Lucão. A gente mora na mesma cidade, aqui no interior de Minas, em Conselheiro Lafaiete. O Lucas me chamou, né, para participar.
Uhum.
Eu sou mestra em administração pela PUC. Sou head de inovação em uma faculdade aqui em Conselheiro Lafaiete. Sou coordenadora do curso de administração também na FASAR, aqui em Conselheiro Lafaiete. E sou professora universitária há 16 anos. Bom, além das minhas atividades acadêmicas, eu tenho também as atividades relacionadas à área de empreendedorismo e negócios. Uhum. Eu sou conteudista e mentora na área de empreendedorismo inovador, startups, etc. Então, o meu principal papel é justamente conectar a academia com o mercado. Então, a gente vai tentar contribuir nessa linha aí.
Muito legal, muito ótimo. Legal. E a nossa última convidada, Gabriela Brás. Gabriela, seja também muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você, quais os teus trabalhos, tua formação.
Olá, pessoal. Boa tarde aí. Um prazer enorme estar fazendo parte desse time, falar de algo que eu amo, que é sobre academia, mas de uma maneira geral. Eu tenho formação, eu sou educadora física, estudei aí com o Lucão, fizemos uma parceria boa. E agradeço o convite também, né, por estar participando aqui. Hoje eu sou proprietária, né, gestora de uma academia, e hoje vou partir para um mundo online também, uma das inovações aí, né, dessa pandemia. Então eu fui para a parte online do meu negócio, e tentando abrir o caminho. Então eu faço parte na íntegra, né, desse assunto, estou vivendo aí na pele, tudo que esse assunto traz com relação, né, à academia, às mudanças, e é um prazer enorme estar podendo passar aí toda essa experiência e principalmente a expectativa que traz aí o mercado, tudo que vem falando sobre, e poder contribuir um pouquinho. Mas é isso aí.
Muito bom. Bom, a vontade que eu tenho é desligar o microfone e só deixar vocês falando aí, né? Porque eu e o Gilmar aqui, a gente não...
Eles vão ser orelha hoje.
Só vamos ser orelha, a gente só vai ouvir. Então vocês viram que nós temos pessoas gabaritadíssimas para conversar desse tema, que é como é que a pandemia afetou as academias. Antes de começar, vou deixar aqui alguns recadinhos. Na verdade, um recado só. Se vocês estiverem vendo esse programa, né, muitas pessoas que ouvem a gente, tem até pessoas que são proprietárias de academia, né, lá no nosso grupo do Telegram também tem. Eu sempre peço, né, para os nossos ouvintes que ajudem a gente compartilhando, porque vai levando o programa para mais pessoas. Tem muita gente que é interessada nesse tipo de conteúdo, mas às vezes não consome porque nunca ouviu falar, ou não tem acesso, né? Não mexe no Spotify, ou nunca ouviu um podcast. E podcast é a picadinha do mosquito. Primeira vez que ele te picou, aí já era. Aí você fica ali e você não deixa de consumir. Então, nós vamos para o nosso primeiro bloco. Vambora?
Bora!
Primeiro bloco, a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre como é que a pandemia afetou as academias. Então, a gente tem bastante experiência, a Gabriele tem academia aí também, né? E ela pode falar bastante da experiência prática dela. Eu marquei aqui alguns pontos, mas acho interessante vocês falarem um pouco da experiência de vocês. A pandemia, ela acabou em algumas fases aí, obrigando algumas academias a fecharem, né? Então, hoje eu tava vindo do serviço, eu sempre passo olhando as academias, tem uma academia aqui bem embaixo do meu prédio também. E hoje, exatamente hoje, no dia dessa gravação, eu passei numa academia grande que tinha ali perto do serviço da minha esposa e a academia tava fechando. Mó dó, né, desmontando o outdoor, tirando aparelho lá de dentro. E vocês perceberam também, assim, acredito que vocês devem ter olhado, né, observar isso, que muitas academias fecharam, mas fecharam de vez mesmo, assim, não de fechar e abrir depois.
É, sim, é, infelizmente, né, é um triste cenário a gente ver realmente academias tendo que fechar. Uhum. Eu vejo, como você mesmo diz, Yuri, são fases, né? É muito triste essa questão do fechamento, mas pelo lado de quem sobreviveu vai ver realmente a necessidade de prestar atenção em determinadas situações que antes não prestava. O que eu quero dizer por isso? Uhum. É realmente, né, o custo de uma academia é um custo alto. É, as pessoas, né, do lado de fora, elas não têm noção de como. Acho que é simplesmente montou, abriu, máquina, aula, professor, mas não entende tudo que está por trás de uma academia, sim, precificação, como que é importante você. Hoje a gestão de uma academia é simplesmente número, né? Eu só tenho formação em educação física, mas voltei todo a minha neta, a Silene, melhor do que eu para dizer sobre isso, uhum, como que é importante você entender realmente de números. Sim. Então a gente viu essa triste realidade de fechamento de academias, como eu falei, agora quem, né, sobreviveu vai ter que ter esse entendimento de custo por aluno, ticket médio, precificação, porque, né, eu vou falar por mim, nós em Ponte Nova, nós estamos há sete meses fechados. Nossa. Isso para uma academia em que você faz o giro da academia com novos alunos, renovação, alunos antigos, então você não ter essa entrada e você conseguir segurar, uhum, realmente você vê a importância de você realmente ter a parte de gestão e administrativa muito forte. Eu fechei uma unidade, eu tinha uma unidade num bairro, então, né, a questão de os alunos, né, muita gente com medo de não estar retornando. Esse coronavírus, né, tudo isso, lá no início de março, quando aconteceu o fechamento, tudo muito incerto, né? A gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar fechado, o que que isso causava, como que era a transmissão. Então, isso tudo gerou a questão de medo de retornar, vou perder o meu emprego ou não vou, porque, né, foi o fechamento geral, lá em 20 de março, foi quando, né, aqui na minha cidade fechou, uhum, e teve aquele lockdown, fechou tudo e você não sabia. Eu vou ter emprego, eu não vou ter emprego, eu vou durar quanto tempo, o que que vai acontecer, né? Da mesma forma, das coisas que eu tentei segurar foi, né, os colaboradores, mas é por quanto tempo você segura? Então, esse fechamento das academias, né, eu falo que é muito assim, aconteceu, né, por uma falta, é claro, né, dessa estruturação, desse planejamento financeiro, mas aconteceu também muito pela questão do medo de quanto tempo você vai segurar aquilo ali, durante quanto tempo? E quando você vê, não tem condição mais. Por quê? Porque além de você parar de ter entrada de novos alunos, você não tem a renovação, e muito menos você vai ter que o quê? Repor para as pessoas aquilo que elas já pagaram.
Ah, tem essa.
Você gera um passivo, né, Gabi?
Exato, exato. Então, as academias, a gente está passando, nós estamos passando um momento, como todo mundo, mas, né, a gente falando da gente, um momento muito delicado, onde, Silene, mais uma vez, vou citar o nome dela, é administração, hoje é número, é atrás de número, para você entender justamente o que, que você tem de caixa, o que, que você não tem de caixa. Então, realmente, esse fechamento das academias é uma tristeza, mas que se continuar do jeito que vai, e a gente não tomar, né, dar uma virada, os gestores darem uma virada e uma atenção para os números, é o que vai acabar acontecendo mais e mais, infelizmente.
Ô Silene, deixa eu te perguntar uma coisa. A Gabriela falou uma coisa interessante que é, né, sobre esse lance da academia estar preparada para enfrentar o inverno desse, né? Administrativamente, agora eu também não entendo nada disso. Mas deve existir formas, né, para os nossos ouvintes aí que têm negócios, ou até um cara que é personal, que eu considero até como quase um autônomo, o que, que ele pode fazer para se preparar, vamos dizer assim?
Olha só, Yuri e a Gabriela também falou, né, o que ela falou é muito pertinente e é uma realidade que não atinge só o educador físico. Em geral, qualquer formação, eu vejo muito isso, até quando eu dou um curso fora, eu vejo muito essa carência, por exemplo, o arquiteto, o dono de academia, o psicólogo, ninguém tem essa noção de empreendedorismo, de negócios, ninguém tem, né? Assim, a grande massa não tem. Então, você vai se formar com todo o conhecimento técnico que a academia, e agora já estou falando que a academia como, né, área acadêmica, vai dar para esse aluno, mas formação em mínima em empreendedorismo, em como abrir uma empresa, como gerir um fluxo de caixa, essas dores que a Gabriela citou aí, muito, muito pertinentes para quem tem um negócio, seja ele um pequeno negócio, um médio, porque o grande não, o grande tem lá a sua estrutura, já, né, já é mais fácil, mas o microempreendedor e tal, não tem. Essa formação na academia não existe. Né?
Exatamente.
Então, é uma carência, a gente já sabe que isso é uma realidade, não existe. Então, assim, eu até venho lutando muito para inserir essa disciplina como uma disciplina para todos os cursos lá na FASAP. Porque empreendedorismo e inovação, eu acho que tem que ser uma disciplina transversal. Mas, já que não tem, e todo mundo que está aqui já formou, já saiu da faculdade, então não adianta também. Mas o que, que eu sugiro, já que o Yuri me falou? Olha, o Sebrae tem uma estrutura gigantesca para amparar esses pequenos negócios. Então, legal. Procurem a unidade do Sebrae, do seu município. O Sebrae é muito capilarizado, então tem unidades do Sebrae muito acessíveis e hoje eles estão até com atendimento online. Nós lá da FASAR temos muitas parcerias com o Sebrae. Hoje de manhã mesmo eu estava participando de um workshop com o pessoal do Sebrae. A gente participou de um levantamento aqui na região, levantamento do ecossistema de inovação do Alto Paraopeba, né, que é a nossa região. Então, o Sebrae tem uma força muito grande, o Sebrae tem ferramentas, tem consultorias, tem assim, um material muito amplo e muito acessível para esse pequeno empreendedor. Então, já que você não tem, né, não teve essa formação na faculdade, está sofrendo essa dificuldade, sugiro, assim, de uma forma bem básica, para quem realmente não tem noção nenhuma e precisa ter, como a Gabriela bem disse, essa noção, fluxo de caixa, ticket médio, quanto custa um aluno, quanto custa marketing ou marketing digital, como é que eu vou fazer isso, vale a pena, não vale. Então, quer dizer, umas noções que são básicas para um empreendedor e que ele precisa ter, porque muitas vezes, e também volto a dizer que a Gabriela disse muito bem, né, o investimento em equipamentos para se abrir uma academia, ele é muito robusto, então o retorno sobre o investimento, ele não é rápido, ele é demorado, então todo esse cálculo tem que ser feito de uma forma com mais precisão e com mais segurança. Então, respondendo basicamente a sua pergunta, Yuri, procure o Sebrae.
Boa. Queria só colocar um ponto aqui também, né, que aí a gente, né, puxando um pouquinho para a minha realidade de personal trainer autônomo, né, eu acho que a gente precisa também, né, até dependendo de como for, imaginar isso nos cursos de educação física, de bacharelado, essa educação financeira que a gente tem ouvido falar tanto aí ultimamente. Sabe, porque eu vejo muita gente, cara, trabalhando como personal trainer, ganhando muito bem, mas gasta tudo que ganha.
Ah, boa.
Tem esse lado também, né, Lucão?
Exatamente. Uhum. E aí, não é nenhuma questão, às vezes, de pandemia e tal. Eu sempre me preocupei muito assim. Eu gosto de jogar futebol. E se eu romper um ligamento? E se eu quebrar uma perna? Como é que eu vou ficar um mês sem trabalhar? Como é que eu vou ficar 60 dias com o pé pra cima?
Uhum.
Né? Então, eu acho que, assim, pensar em reservas financeiras, tentar ter alguma outra renda associada, algum investimento que vai te dar algum dividendo, alguma coisa. Buscar também ter alguma coisa que não dependa só do seu trabalho no salão todos os dias, sabe? Uhum. Ter uma reserva, ter uma segurança e tentar ter algum complemento também. Porque a gente, atendendo o aluno diretamente, a gente tem uma rotina bastante cansativa, né? Tem gente que se vê fazendo isso por muitos anos, mas chega uma hora que você vai precisar ter alguma segurança ali, ter uma rede, né, pra se tiver uma queda, alguma coisa, você ter uma segurança ali. Então eu acho que pensar por esse lado também, a educação financeira do autônomo, a gente tem que começar a discutir também dentro da academia, né, dentro da faculdade, para esses alunos começarem a chegar no mercado de trabalho cientes, olha, eu vou ganhar X, mas eu preciso ter aqui, né, a minha...
Chão, né?
É, um chão, exatamente. É pra onde correr.
Eu não posso gastar X, né? Se eu ganhar X, tem que gastar menos X.
Sim.
É, cara, exatamente.
Vou fazer um comentário aqui em relação ao que a Silene e o Lucão falaram, que, meu, eu vou até estender isso. Eu acho que essa noção de empreendedorismo, que a Silene falou muito bem, que várias profissões, inclusive a nossa, do profissional de educação física, necessita, né, muito mais, ou necessita uma disciplina específica pra isso. Na base também, né? Eu acho que no ensino de base no Brasil, a gente precisa investir nessa disciplina ou nessa noção de empreendedorismo lá com nossos pequenos já, né? Isso como o que o Lucão falou da questão da educação financeira. Acho que a gente até gravou um podcast certa vez com o pessoal lá do Financast, que é o podcast 95. Que a gente fala sobre educação financeira e da necessidade de introduzir educação financeira também para os nossos pequenos. Eu acho que tanto o empreendedorismo quanto a educação financeira precisa começar na base, lá no ensino básico.
Concordo demais com você, Gilmar. Concordo muito.
Também.
Porque, na verdade, a gente não é acostumado a lidar com dinheiro, né? A gente não foi formado para lidar com dinheiro. De repente, você está no mercado, você começa a ter um recebimento e aí tem esses dois lados. Você não sabe ganhar ou você não sabe gastar.
E o personal trainer, às vezes, ele não sabe nem cobrar. Sabe? Ele tem vergonha de falar o preço.
Exatamente. Isso, só fazendo um adendo, puxando para a questão da academia, isso é tão sério, porque isso você... Né, gente, o que mais a gente vê é o quê? O educador físico que vira gestor, aspas, né? Uhum. Porque entender e viver esse conceito de gestor, né, Selene, exige muita, muita dedicação e entendimento. E aí, o que acontece no mercado, e é o que eu vejo que também eu falo, né, para uma cidade do interior, cidade maior, né, cidade grande, por exemplo, um BH, por exemplo, é essa questão. Quando você não tem um entendimento, né, dessas questões, precificação principalmente, você começa a marginalizar o mercado. Então você começa, como não tem essa questão dessa noção, né, investir, o quanto tempo eu vou precisar para investir? Eu abri, pum, começou a entrar dinheiro e a gente não tem bem entendido o que aquele dinheiro representa, e aí abre um concorrente, você já começa a mexer na precificação, né? Aí vem a questão do personal também, né, Lucão? Quanto cobrar? Então, quanto ser da academia? E aí é uma bola de neve essa questão da educação financeira tão grande, porque quando você se depara com a pandemia, é onde ficou essa dor, ficou muito exposta, essa falha ficou muito exposta, né? Não só no ramo de academias, mas todos os outros ramos, a questão tem um prazo, mas os pequenos empreendedores sofreram tanto por não se prevenir, nunca foi tão necessário como agora. Então, é realmente importante, concordo com o que vocês falaram dessa educação financeira começar. Eu tenho um preconceito, aspas, muito grande com essa questão, né, dos educadores físicos que se tornam gestores e acabam marginalizando, entre aspas, né, talvez a palavra não seja essa correta, mas o mercado. Então, isso tudo influencia para essa questão, né, de fechamento precoce, de academias e tudo. Então, voltando a reforçar, né, do que a Silene falou, que eu concordo, não é na minha área, né, eu tive a oportunidade de fazer o Sebrae, né, o Empretec, sensacional, eu concordo, reforço legal. Também, Silene.
Não é?
Maravilhoso! Depois que eu fiz um MBA em gestão administração de academias e fiz o Empretec, foi assim, com perdão da palavra, foi um paulada na cabeça, porque foi assim, abriu a minha mente de uma forma inacreditável. Eu falo que para mim foi uma virada de chave entre educadora física e gestora, né?
Exatamente.
Então, por isso que eu bato nessa tecla, né? Educadores físicos, vamos, quer ter o próprio negócio, fico super, acho super legal. Mas vamos cuidar da saúde financeira da empresa, que é o coração. A parte técnica é a parte técnica, mas o coração é a gestão.
Só uma coisinha, na primeira fala da Gabi, lá no comecinho, é uma coisa que eu fico. Eu percebo muito assim no mercado. Geralmente os donos de academia, né, cidade interior, academias menores, é o cara que gosta da academia, ele tem uma oportunidade, aí ele compra, ele abre, ele arrenda. E quando a gente olha para os grandes grupos de academia hoje no Brasil, esses caras têm investidores por trás, tem uma máquina administrativa muito grande que, de certa maneira, ajuda a proteger, né, desses imprevistos. Assim. Então, eu acho que a gente precisa pensar nos micro e pequenos, né, empreendedores aí na nossa área. Eles precisam também, né, e isso eu também me coloco no lugar, que é fazer o que a Gabi tá falando, que é se capacitar para ser um administrador. Né, não é simplesmente, nossa, adoro academia, vou abrir uma academia. Eu acho que a gente tem que tá apto a abrir o negócio e perpetuar ele. Ele precisa continuar, simplesmente abrir, né, talvez seja a parte menos difícil, né? Mas e depois? Como é que eu vou lidar com o fluxo? Como é que eu vou lidar com meus impostos? Como é que...
Sazonalidade.
Exatamente.
Né? E também ver se a sua cidade atende mais, assim, comporta mais uma academia, ou se eu serei um personal, o que que eu terei de diferencial, né, nesse mercado? Eu já tenho dezenas na minha cidade. Até essa questão da precificação que o Lucão falou e o próprio valor agregado na sua prestação de serviço, para que a pessoa tenha coragem de cobrar aquilo que vale o seu trabalho, porque, poxa, todo educador físico e qualquer profissional investiu muito em conhecimento. E essa questão, né, da gente não saber cobrar, isso é muito sério, porque a gente menospreza o esforço que a gente tem na aquisição de conhecimento para poder depois cobrar isso lá no mercado. Então, toda essa questão aí de entender se existe essa necessidade, se ela existe, qual é o meu diferencial no mercado, o que que eu faço diferente, como que eu agrego valor, e todos esses pontos aí precisam ser muito analisados.
E uma coisa que o Lucão falou, né, se a gente fechar esse bloco aqui, o professor de educação física às vezes cai de paraquedas, né, dentro de um negócio. Ele pode também estudar e absorver esses conhecimentos de administração, ou como também ele pode pensar como um plano de crescimento do negócio dele, separar um dinheiro para contratar ou trazer um profissional da administração para estar junto com ele. Se ele falar assim, não quero aprender essas coisas, né?
Exatamente. Contrate suas fraquezas.
Exatamente. Exata.
Boa, essa é uma boa, gostei. Contrate suas fraquezas. Boa, essa eu vou copiar de você. Bom, vamos então para o segundo bloco, onde a gente vai falar um pouco do retorno desse cenário aí pós-pandemia. Sensei, bora. Você tem que falar um bora, senão a gente pode trocar.
Bora.
Bora.
E aí, ó. Tá falando aí de um cenário onde academias fecharam, né? Tem academias que estão em ato e estão voltando, tem academias que já voltaram. O número de clientes nas academias foi reduzido, porque tem pessoas que estão com medo de voltar para a academia, tem pessoas que têm alguma impossibilidade financeira, perdeu o emprego, e infelizmente acabam cortando aí a academia, acaba sendo um dos primeiros gastos, dependendo da pessoa. Então a gente está pensando num cenário desse que, vou falar de maneira bem otimista aí, ele está se reestruturando. Um ponto que eu queria puxar aqui com relação à pandemia, que eu vou perguntar para vocês, é assim. É um questionamento meu. A pandemia, ela levantou muito esse lance de você tem comorbidade, você é doente, você é diabético, se o corona te pegar, a covid te pegar, isso vai ser perigoso, porque você é uma pessoa que já tem uma saúde debilitada. É, vou começar com o Lucão. Lucão, você acha que o corona vai mudar o conceito de saúde no ponto das pessoas irem na academia e falar assim, ah não, agora eu preciso treinar, que eu tive medo pela minha vida, sabe, Lucão? Você acha que isso vai mudar?
Eu acho que não... curto prazo, sim, mas eu não tenho uma ideia de que isso vai se manter no médio e longo prazo. Porque é o seguinte, eu acho que a gente vai sair, né, desse período, vai ter uma busca, né, as pessoas que abandonaram por algum motivo, em algum momento elas vão voltar, que seja por se sentirem seguras ou por estar vacinado, imunizado. Mas eu acho que a gente tem um grande problema ainda no mercado, é que a gente briga pela mesma fatia do mercado, né? Eu acho que a gente precisa conseguir trazer mais pessoas para dentro da academia, né? E aí, vou colocar de maneira geral, para praticar atividade física. A gente sabe que tem uma rotatividade muito grande, né? Academia, principalmente. E eu acho que num curto prazo a gente vai ter essa busca. Não, eu quero melhorar minha imunidade, eu quero melhorar meus parâmetros bioquímicos, diabetes, triglicérides, enfim. Eu acho que a gente vai ter essa busca. Mas eu acho que assim que a gente começar a rodar dentro de um... Nossa, eu detesto o termo, mas dentro de um novo normal, né? Eu acho que as pessoas vão tender a voltar para aquela... zona de conforto. Ah, tá, eu ganhei um quilinho aqui e tal, mas tá tudo bem, não tô me sentindo bem. Aí a vida volta, aquele cotidiano corrido, as pessoas tendo que se deslocar mais de trabalho pra casa, supermercado, buscar menino na escola. Então eu acho que a gente vai ter um crescimento aí, né, nessa retomada. Mas infelizmente, cara, eu não vejo que a gente tenha uma cultura de atividade física no país. E eu acho que a gente precisava discutir mais isso, sabe? Desde a escola, né? Lá nas aulas de educação física, de ser uma disciplina que incorpore o hábito da atividade física na vida dessas crianças e adolescentes, e daí a gente ter adultos ativos, que eu acho que a gente devia estar pensando muito nisso há uns anos já. Porque não adianta a gente simplesmente colocar a criança para aprender handball, vôlei, sabe? E não ter essa conscientização, né, de que depois que eu sair aqui do ensino médio, eu vou para a universidade, vou para a faculdade ou vou para o mercado de trabalho, mas eu preciso continuar fazendo exercício porque isso vai ser bom para mim. Talvez a gente vai enfrentar uma outra pandemia daqui a alguns anos e essa pessoa vai ter um lastro, né, de saúde, imunidade melhorado. Mas eu não vejo, cara, a gente pensar numa política pública de exercício físico, sabe? Sim, infelizmente não.
Entendi. E, Gabriela, você, tua academia tá funcionando agora, né? Ou está fechada ainda?
A minha academia, ela tá funcionando de um para um. É um decreto que não deu para entender a conta em que uma academia de 400 metros quadrados eu posso atender um profissional para um aluno. Ou seja, se você me perguntar se eu estou funcionando, não, eu não estou funcionando. Eu estou... tá, a gente tá numa briga bem grande aqui para mudar essa realidade. Então, assim, caramba, digamos que eu estou fechada, porque, cara, né, isso aí
não
tá...
Não faz sentido essa conta.
Não faz sentido. Então, como nem eu falei, né, se eu tiver 20 professores, eu posso ter 20 alunos, então vou ter 40 pessoas. Enfim, sim, não deu para entender essa lógica, nós estamos nessa briga aí. Então, vamos dizer assim, que eu estou fechada, eu não vou considerar, porque eu não estou num fluxo normal de academia, né?
Nem perto do normal, né, Gabriel?
Não, isso, Lênico, aí vamos para a parte administrativa, tá complicadíssimo, nem perto do normal. E aí é por isso que eu falo dessa questão do custo e tudo, principalmente, eu fico aberta ou fico fechada, até que dia que eu posso manter dessa forma ou não? Então é por isso que eu comecei falando sobre isso, porque eu tô sentindo na pele essa necessidade de ficar na frente do computador e número. A minha visão, eu concordo em total com o que o Lucas falou, essa mudança é em curto prazo. Eu vou falar assim, pela minha experiência, assim que a gente foi permitido em meados de setembro a gente reabrir, eu vi algo assim lindo acontecer, que foi um número enorme de pessoas. Eu tive um número muito maior de pessoas. Pessoas que não praticavam atividade física indo para a academia do que alunos que retornando. Então, o que eu vejo foi que uma série de coisas, a preocupação com a saúde, sim, mas eu acho que a inatividade trouxe um desconforto muito grande para as pessoas. Tanto que o número de ciclistas, as pessoas, né, procuraram esportes como
ao ciclismo,
ao ar livre, exatamente, cresceu assim. Eu tive números, né, de crescer 200% o número de, né, de a procura, o mercado, né, de ciclistas aumentou demais. Então eu acho que assim, juntou com a preocupação sim com relação à saúde, porque você está um pouquinho acima do peso, você tem uma pressão alta, opa, peraí, o brasileiro é assim, tudo que você não pode, a minha visão, parece assim que instiga a gente a querer, ah, não posso sair, eu quero sair, ah, fica em casa, eu quero sair. A gente não tem esse perfil como a Europa de ficar, né, em casa, preço não é nosso, tanto que os nossos bares, como que é a nossa cultura, né? Então, assim, e eu vejo que para que não caia, né, na mesmice, na rotatividade das pessoas, o papel das academias, de mudar a sua comunicação, de viver realmente um propósito. Qual que é o propósito da minha academia? Ah, meu propósito é estética. Então, as pessoas, elas vão me procurar por estética. Ah, é a criação de produtos, né, que a gente fala, o propósito e criar. O que é produto? Entender a real necessidade do cliente. Eu acho que o retorno das academias não dá para fazer mais do mesmo. Qual que é a dor da minha... Entendeu? Qual que é a dor? A dor é exemplo. É o que o Lucão falou. Ah, vai voltar para a correria, vou pegar a criança, vou isso. Ah, então vamos criar um programa rápido para mães? Exemplo. Ah, pessoas, né? Hoje estão trabalhando muito em home office, né? Essa questão do home office, eu acredito que vai acontecer uma pequena... As empresas vão se readaptar, viu a questão de custo, então as pessoas vão ver a academia, como elas veem, como uma, de vocês parecer, mas não quer dizer que a pessoa vai lá e ela quer o quê? Hipertrofia ou emagrecimento, né? Então, assim, eu acho que o retorno das academias tem que ser voltado para uma comunicação da necessidade real, aspas, como também o Lucão disse, eu também não gosto desse novo normal, né, do novo normal, mas uma adaptação na nossa comunicação, entendendo a real necessidade do cliente, que não é mais, porque senão a gente vai voltar ao que é antes, o que era, aquela rotatividade, porque as pessoas chegam na academia falando, ah, eu quero perder essa barriguinha, mas na verdade ela tem um desejo muito maior, aquele, a gente chama de desejo não aparente, ela quer ficar mais bonita pro marido, quer melhorar a autoestima dela. Aquela questão do emagrecer e da hipertrofia é o que é vendido para ela. Mas o que ela quer realmente, melhorar a autoestima, a depressão aumentou demais, então ela quer socializar, ela quer uma aula alegre, ela quer chegar e bater papo na academia, ela não quer ir lá, o professor lá, vamos minha filha, vamos malhar. Às vezes não é isso, então acho que junto com a gestão, junto com colaboradores, né, as pessoas envolvidas, o entendimento da real necessidade, porque nós estamos emocionalmente muito abalados. Então, o papel da academia, eu brinco, a gente fez educação física, mas a gente devia ter feito muito mais matéria em psicologia também. Porque a academia, ela vai ter uma demanda, não sei, né, Lucão, você como personal, você sabe como que muitas vezes aquela pessoa está ali porque ela quer bater um papo, é que ela quer esparecer, e a atividade física, ela é secundária. Então, o retorno das academias, ao meu ver, e é um primeiro momento, é um primeiro retorno que eu tive agora em setembro, foi essa visão de realmente entender a dor a fundo do cliente, que vai muito mais de estética.
Puta, legal isso que você falou. É, uma coisa que você comentou, Gabriela, que eu conversei com outros gestores também de academias, até uma vez eu acabei fazendo uma live com um cara que tem uma rede também grande em São Paulo, e ele falou exatamente a mesma coisa. Naquele intervalo que a gente teve uma reabertura, que a gente teve a impressão que as coisas iam melhorar, eles todos falam a mesma coisa que você. A gente teve uma enxurrada de gente que não era aluno. Os alunos não queriam vir e um monte de gente começou academia, 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 academia.
Acho que a galera que treinou foi tudo pra fazer outdoor, né, cara? Tudo saiu pra fazer fora, a grande maioria.
É, sim. Mas é muito interessante, sabe, perceber, assim... Porque, e essas pessoas que vieram do nada e que brotaram nessas matrículas novas que não estavam na academia, né? E aí, eu vou jogar uma batata quente aqui na mão da Silene agora. Silene, imagina aí que a gente, né, numa posição dessa, onde o mercado tá favorável e a gente tem muitos clientes vindo pra dentro do seu negócio.
Fidelizá-lo.
Isso. O que a gente poderia pensar para as academias em medidas de fidelização, assim?
Pois é. Esse desafio, assim... Essa resposta, eu acho que todo mundo queria ter.
$1 milhão.
A ideia de $1 milhão, maravilhoso.
Ó, se a resposta for boa, eu vou cortar do programa, a gente vai ficar só com a gente a resposta, ela nem vai
Vamos investir só nos nossos negócios.
Isso. Você tá achando que é só você que tá gravando?
Ah, boa. Tá certo.
Bom, eu vou responder essa sua pergunta, mas eu vou voltar um pouquinho, que é essa questão que você perguntou sobre a questão da, né, do desejo da atividade física como um motor de saúde e não de estética. Concordo, quando o Lucas começou a falar, falou assim, não é exatamente o que eu penso. Eu acho que é meio moda, as pessoas estão com medo e vão, com o tempo, vão falar, quer saber, hoje eu não vou, hoje eu tô com preguiça, ou eu vou ter que trabalhar, enfim. Mas tem alguns pontos que eu anotei aqui, enquanto a Gabriela falava. Então, primeiro ponto, eu concordo com o Lucas em relação a isso. Acho que é meio moda, como não existe cultura. Aí a Gabriela falou que é a definição do propósito e o papel das academias nesse sentido vai influenciar demais. Eu vou explicar um pouco sobre isso. A questão do home office, eu acho que impulsionou essa necessidade por atividade física. E aí o Gilmar falou assim, as pessoas estão procurando atividades outdoor, né? O home office, para mim, foi, apesar de eu já ser regular em atividade física já há alguns anos, para mim, não poder ir à academia foi péssimo, mas aí como eu faço personal, eu estava fazendo em casa. E a questão emocional também impulsiona para essa procura. Então, eu acho que nesse momento aí, que eu acho que, infelizmente, não vai ser breve, né, de pandemia, a gente vai enfrentar 2021 e ainda 2022 com muito impacto da pandemia em cima dos negócios. Eu acho que essa questão emocional, essa questão do home office, essa questão do isolamento social e tal, impulsiona as pessoas a procurarem uma atividade física. Então tá aí, eu acho que talvez seja essa a explicação para esse boom de procura. Eu costumo andar de bicicleta também final de semana e a gente vê assim, os amadores, né, os bicicleteiros de final de semana assim, explodiram aqui na nossa região, pelo menos onde eu e meu marido a gente tem costume de andar. Então assim, e até ruim, né, porque as pessoas não têm muita noção. Sim. Até alguns acidentes acabam acontecendo. Eita. Mas a questão que você me perguntou, e aí, como fidelizar esse pessoal? E aí eu entro na questão que a Gabriela falou. Qual o propósito dessas academias? Qual que é o papel dessas academias nesse mercado? Como me posicionar? E aí eu acho que vem a questão de se discutir muito. E eu não sei se a Gabriela concorda, mas eu gosto muito de usar, o Lucas também, a gente já vem trocando figurinhas sobre isso, algumas ferramentas do empreendedorismo inovador, que tem a questão do brainstorming e de envolver todos os atores que têm interesse no negócio. Então, eu falo sobre as comunidades, os seus professores, os seus alunos, o governo, a prefeitura. Senta todo mundo numa mesa e fala assim, o que a gente pode fazer? Qual que é a melhor alternativa? As pessoas estão com medo de ficar, ou o município, né, que normalmente isso é uma decisão do município, não está permitindo você fazer uma atividade interna, o que eu vou poder fazer externamente? De que forma eu vou poder usar essa mão de obra que eu já tenho que pagar e tenho que remunerar essa mão de obra? De que forma que eu vou poder fazer isso funcionar, já que aqui dentro da academia eu tenho que ter um por um? Não vai ter jeito. Como que eu vou usar isso para fazer um evento externo? Como que eu vou usar essa minha mão de obra para poder buscar uma alternativa que essas pessoas possam ter regularidade com atividade física, mas que eu não precise estar confinado? Então, isso vai depender de uma ação dentro das academias, né, com seus proprietários, seus gestores, seus professores, seus alunos. A gente chama isso de stakeholders, né? São todos os atores que têm interesse no negócio para discutir. Porque, de repente, a solução que vai ser boa aqui para o interior de Minas não vai ser legal para São Paulo. Tá. Então, isso é muito personificada e muito particular. Eu tenho, já avançando um pouquinho na questão, como é que vão ficar as academias? Eu, recentemente, eu fui agora em janeiro para uma pousada em Búzios, tava com muito medo de ir pra praia e tal, fiquei muito na pousada, só na área da piscina ali, tava com muito medo. Uhum. E aí no café da manhã, a posição que eu tava sentada assim no café da manhã, que eu sempre buscava ficar do lado de fora, eu via a varanda de um quarto, a menina tava com o notebook dela ligado e fazendo exercícios de alongamento lá na pousada, conectada, parecia que era um professor. O professor estava ministrando essa aula de alongamento e ela estava lá. Ela falava, ela interagia com o professor e eu fiquei só filmando, né? Porque eu gosto muito de observar. Uhum. Eu fiquei assim, eu não ouvia, mas eu percebia que ela tinha uma fala com esse professor e esse professor interagia também com outros alunos. Então, tá vendo? Esse cara ou essa academia, seja lá o que for, não abandonou. Ele tá, o Lucão é mestre nesse babado aí, de prover serviços por meio da tecnologia. Então, a gente tá fazendo tudo por meio da tecnologia. Eu sou da área da educação, a educação avançou 10 anos em 10 meses, por causa das ferramentas de tecnologia. Então, por que não usar as ferramentas de tecnologia para buscar uma alternativa para fidelizar esses alunos, pelo menos o máximo de tempo que a gente puder? E aí, essa fidelização, por que isso é complicado? Por isso que essa pergunta de $1 milhão. Sabe o que acontece com a academia? Ela concorre não só com a outra academia. Ela concorre com o cursinho de inglês. Ela concorre com uma formação, por exemplo, num curso que eu vou ter que fazer. Se eu tenho um filho na escolinha de futebol e no inglês, provavelmente eu vou fazer uma opção. Eu vou deixar ele no inglês ou vou deixar na escolinha de futebol. Ou eu faço academia ou eu vou fazer uma outra coisa, ou eu vou fazer terapia. Então, a academia não concorre só com a academia. Então, essa concorrência com outros segmentos também é um empecilho, porque você deixa de fazer atividade física para poder pagar uma outra coisa, uhum, né? Você deixa de fazer academia para poder fazer uma outra coisa. Então, é um desafio muito grande.
E geralmente é uma das primeiras coisas que a pessoa corta, né?
Vai cortar, pode ter certeza.
Olha, é igual o personal, né, Lucão? Geralmente, se precisa ganhar, se precisa economizar um pouquinho, a primeira coisa que vai é o personal.
Exatamente. E acho que a gente precisa se colocar como essencial, sabe?
Pois,
olha,
é.
Eu tô aqui...
Exatamente. Posicionamento.
Eu costumo brincar que o plano de saúde é o que você vai pagar pra academia, pro seu personal, pra sua aula de natação. O plano que você vai pagar pra ir ao médico é o plano de doença, cara. Você vai usar, uhum, quando tá doente, sabe? E a gente precisa conseguir colocar esse valor da nossa atividade pro cliente, sabe? Olha, você tá deixando aqui de fazer atividade física, tudo bem, mas você tá lembrando que você passou a controlar a sua pressão depois que veio pra cá, que você parou de tomar o remédio de ansiedade depois que veio pra cá. Você tá disposto a ter esse efeito aí, rebote disso tudo de novo? Será que vai valer a pena, né?
E esse discurso aí, Lucão, eu acho que se a gente for estender pra academia, deve ser o primeiro atendimento do cliente quando entra na academia, deveria ser também esse discurso, cara. A pessoa falar os benefícios que essa pessoa terá ao entrar na academia, né? Ao ficar na academia.
Sim.
Estende a isso também.
E aí é onde vem, completando, aonde entra o primeiro passo da academia, fortalecer o seu propósito e ter isso muito bem claro, colaboradores, a academia, a comunicação dela, para que seja lembrado todos os dias que a pessoa está lá, né, o porquê que ela está lá, qual que é o motivo que conecta ela com a academia. Esse é o nosso maior desafio agora, para não fazer mais do mesmo. Que é onde, né, a Silene, né, vive essa questão do propósito da empresa, o porquê dela, né, aquilo que a gente... Missão, visão, valores. E isso é extremamente importante para que, quando se coloca na balança, opa, peraí, né, aqui, porque a gente fala assim, Hoje a avaliação física, né, se não mudou ainda, é uma pena, mas a avaliação física é exatamente isso que o Lucão falou, né? Quais são, o que, que você tem, a pressão alta, toma remédio disso, disso, aquilo, já deu aquela fase, né, já passou daquela fase de você ficar preocupado com cintura, peso, medida, porque isso a pessoa, ela perde no mês, no outro ela esquece. Mas agora, o benefício, relembrar dela do benefício, do bem-estar, da sensação, e que eu brinco muito que essa é a nossa dificuldade das academias, de tangibilizar a endorfina, vamos dizer assim.
Prestação de serviço é algo intangível, então é difícil.
Isso aí, é isso aí. Então, o nosso desafio é realmente não fazer mais do mesmo, encontrar processo, encontrar estrutura de que realmente conecte a academia, conecte com o cliente para que a gente seja essencial. Essa palavra aí eu acho que é o do momento, né, Lucão?
Eu acho que a gente tem um papel, né, social aí de prevenção de doenças, sabe? Que a gente...
Sim, como formador de opinião, né?
É, exatamente. E assim, a nossa atividade também, ela pode, né, voltando naquela ideia de a gente ter uma cultura de exercício físico na sociedade, pô, isso ia desonerar a SUS, ia desonerar um monte de coisa.
Sim, numa cultura de atividade, né?
Exato, é. Exatamente.
Agora, só para complementar a minha fala como a Gabriela falou, a questão de tangibilizar e a prestação de serviço, por sua natureza, é algo que não se pode estocar e que não se pode tangibilizar, e ainda é sujeito à questão da variabilidade. Né? Por exemplo, a variabilidade, o que quer dizer? É, a academia às 7 da manhã, às 7 da noite, ela tem um fluxo. A academia às 2 da tarde, ela tem outro. Meio-dia, ela tem outro. Então, ela é variável, né? De acordo com o horário. Assim como você pegar um ônibus, né? Uma lotação que você pega às 7 da manhã ou às 6 da tarde, ela é completamente diferente quando você pega às 9h30, 10 horas da manhã ou às 2 horas da tarde. Enfim, mas o que eu queria reforçar, e eu acho que é uma coisa que a Gabriela, principalmente, que está aí no front, é a questão dos funcionários das academias, porque, de repente, a Gabriela faz um investimento monstro num MBA em gestão, e a sua atendente joga tudo pela janela. Isso eu vou falar por experiência própria. Eu já fui em academias onde eu entrei para fazer uma aula experimental, ninguém me acompanhou. Eu não sabia onde era o vestiário, eu não sabia como pegar os equipamentos, ninguém me explicou como funcionava, ninguém me falou o que, que eu podia, o que, que eu não podia, por quanto tempo, como que era, quem eram os professores. Quem ali era professor, quem era aluno, quem era... Então, essa a gente chama de experiência do usuário. Hoje isso, o Lucão, a gente também, de vez em quando, a gente troca algumas figurinhas a respeito disso. Muito se fala nessa questão de inovação, de design de serviços, sobre a experiência do usuário. O que, que é a experiência do usuário? É a jornada do seu cliente, desde o momento em que ele procurou você na internet até o momento em que ele vai lá no seu estabelecimento e experimenta a sua prestação de serviço. Todos os passos dessa jornada são importantes. Todos os passos dessa jornada são importantes. Então, tá aí a Gabriela, que tem maior interesse em se capacitar, em se formar e tal, mas o professor, às vezes, não tem essa noção, a atendente não tem essa noção, e aí todo o esforço dela como gestora, que está ali fazendo conta para todo lado, vai pelo ralo no mau atendimento da sua linha de frente. Então, isso é muito importante, gente. E, assim, é muito mais importante do que as pessoas imaginam que seja. Porque, ainda mais eu, como eu estudo muito sobre isso, a minha experiência em qualquer tipo de produto ou serviço que eu vá consumir, ela é muito importante. Então, eu tenho um olhar extremamente crítico. Acho que eu tenho um olhar até mais crítico do que as pessoas normalmente têm. Mas isso frustra e, principalmente, afasta. O seu esforço vai todo pelo ralo.
Silene, exatamente. Deixa eu te falar um caso que o Gilmar até sabe de quem eu vou falar, a gente já trabalhou junto. A gente trabalhava de coordenador numa academia, num setor, e aí a gente pegou um funcionário da limpeza, que era um cara muito comunicativo. e promoveu ele pra recepção. Ela falou, vamos fazer um teste, você quer? O cara falou, quero. Esse cara, Silene, entrou na recepção, eu juro pra você, ele ganhava, aí que a recepcionista vendia, tinha uma comissão. Esse cara, ele ganhava mais dinheiro que o dono da academia. Uma vez a gente fez uma reunião, o dono da academia falou assim, cara, eu tiro uma parte do dinheiro da academia, que é o meu salário, entre aspas. Esse cara tá ganhando mais do que eu. Esse cara, ele entrava, pegava na sua mão, ele te mostrava tudo. Ele te chamava, professor, vem cá, esse é o professor, esse aqui é o banheiro, esse aqui é o chuveiro, essa aqui é a água que cai do chuveiro. Meu, minha esposa, eu conheço minha esposa por causa desse cara.
Esse era o vendedor.
É mesmo? Que legal.
Sério, ele entrou na academia que eu trabalhava pra ver, né? Ela tava decidindo entrar em outra academia. E ele apresentou a academia pra ela de um jeito, fez ela comprar um plano que ela nunca usou, de um ano. Ele fez ela pagar um ano de uma coisa que ela nem sabia que usar. Porque ele falou, não, porque esse plano é importante, parará.
Vendeu até um marido.
Vendeu um marido.
E ainda comprou um casamento.
É verdade.
E saiu assim, cara esse plano de um ano.
Mas pra você ver como assim, esse cara ir pra academia era lindo, né? O dono da academia falou assim, eu acho lindo ele ganhar mais que eu, porque a academia tá...
Maravilhoso!
Né?
Maravilhoso!
Bombando.
Sim. E é uma conquista, né? Assim, eu vejo que você precisa conquistar. Isso tem, às vezes, pouco tempo, né?
Exatamente. Você tem que ser assertivo, né?
Exato.
É só aquilo ali, não deixa a pessoa ir embora, não.
Boa. Exatamente.
Muito legal. O papo aqui tá muito legal, mas a gente precisa correr os blocos aqui. Sensei, puxa um bora, vamos pro próximo bloco.
Vambora.
Aqui no último bloco, nós vamos para as considerações finais. Tava até conversando com o pessoal aqui em off, a gente passou pelos pontos da pauta de uma forma tão legal assim, que eu achei que tinha passado 20 minutos, a gente tá quase uma hora falando aqui. Muito legal ouvir o que vocês têm a dizer.
É ótimo, né?
Uma coisa muito legal, acredito que nossos ouvintes vão gostar muito dessa conversa. E um ponto que vocês falaram aqui que eu queria deixar como conclusão final, como uma esperança aí, vamos dizer assim, ou como uma saída pós-pandemia... A Silene, a Gabriela falou bastante, o Lucão falou várias vezes também. Qual que é o propósito da sua academia? Então, eu acho que uma coisa que me marcou bastante. O que, que você quer? Você quer trabalhar com estética? Ok, mas foca, né? Volta o teu trabalho todo para estética. Você quer trabalhar com saúde? Faça avaliações que vão mostrar o que a pessoa melhorou de saúde, né? Às vezes eu penso assim, o cara fala assim, meu trabalho como personal ou minha academia, ela é para promoção de saúde. Tá bom. Quais as avaliações que você faz para retornar o seu cliente? Eu meço o bíceps, eu meço o abdômen. Mas e aí? E a saúde, né? Por que você não tenta pedir, sei lá, ver com o médico dele, ver um exame bioquímico? Tinha uma aluna que fazia natação, que ela tinha osteoporose, por exemplo. A avaliação dela era ir de 6 meses no médico fazer uma densitometria e ver que tava melhorando, né? A osteopenia, desculpa.
Sim.
E tava melhorando a mineralização do osso dela. Essa era a avaliação dela. Se eu medisse abdômen, glúteo dela, entendeu? Não tinha nada a ver, né? Acho legal, muito legal que vocês falaram. Você tem que ter um propósito. Você tem que ter um propósito que vai ser o norte da tua bússola, né? Lucão, quer concluir aí?
Quero, cara. Eu acho que nessa retomada, já era uma necessidade que eu via antes no mercado, mas acho que mais importante agora é assim, você entregar aquilo que você se propõe a entregar no dia que você vende pro aluno, sabe? É aliar a expectativa que você cria com aquilo que você vai e é até capaz de entregar, porque o que a gente vê às vezes é muito assim, muita promessa e pouca entrega, sabe? Então eu acho que esse é um ponto que a gente precisa ter muito cuidado no mercado daqui pra frente.
Eu concordo, Lucão, parece que a gente até combinou nas nossas falas, mas é...
Mas não foi combinado?
Não foi combinado, mas eu acho que... E isso eu fico feliz, porque você está em Lafayette, eu estou em Ponte Nova, né? E a gente está em cidades diferentes, que tem, como a gente falou, né? Às vezes uma ideia é boa para aqui, mas para São Paulo não é aplicável. Mas a percepção é interessante. Mas eu concordo exatamente com isso. Não dá para fazer mais do mesmo. Até porque, antes da pandemia, o cliente, ele já, independente não só da área de academia, mas, né, eu falo dessa era digital, o cliente, ele sabe o que ele quer, quando ele quer, a hora que ele quer, ele já chega muito informado, já chega muito... Então, se a gente entregar mais do mesmo, já não vai suprir mais as necessidades, porque as necessidades mudaram, né? É, quando, né, esse conceito do novo hoje, eu acho que são essa questão das necessidades, elas afloraram muito mais, essa questão do tempo, a falta de tempo, ela vai voltar daqui a pouco a ter, quando criança, né, a escola voltar, a vida voltar ao normal, né? É algo que as pessoas sempre falam, não tenho tempo de fazer atividade física, não é que ela não tem tempo, as academias, né, não criaram algo interessante que prenderam para aquela pessoa. É o que eu falo, quando um aluno deixa de academia, eu faço a minha pesquisa, né, e tudo, por que você parou de academia? Ah, falta de tempo. Não, o que ele está querendo é dizer, eu não tive interesse, você não conseguiu me prender aí para que eu... Não é verdade? Então, quando ele fala que eu estou com preguiça, é isso que ele está falando. Ele não está deixando claro. Então, é, mensurar isso e entender realmente a dor do cliente. E eu, algo que eu digo assim, é, a minha academia, eu falar da minha, né? Eu não estou vendendo, né, o nome da minha academia é Vida Leve. O meu conceito é proporcionar para a pessoa aquilo que dá prazer para ela no movimento, se é na musculação, é na coletiva. Claro que isso dentro, né, de um propósito, mas o que eu quero dizer e eu deixar é incentivar, o nosso papel, a academia, é incentivar a pessoa ao movimento, mas deixá-la livre, porque o movimento, cada um tem um prazer, cada um tem aquele tesão da atividade física, tem uns que gostam de puxar ferro, tem outros que gostam de fazer atividades mais lúdicas, enfim...
Tem outros que vão pra academia pra bater papo. E tá tudo
exatamente,
bem.
Exatamente. E tá tudo bem.
E tem um monte.
Eu coloquei um sofazão na minha academia. Você acha que hoje que é o lugar mais frequentado? É o sofazão. Então, assim, é entender essa questão, né, da experiência que você falou, que eu amo, Silene, né, experiência, jornada do cliente, o que ele vai, né, uma coisa que eu falo muito, vamos preocupar, né, hoje eu tenho um processo muito grande em relação ao relacionamento com o cliente, de entender o que acontece do meu cliente da catraca para fora, porque se eu não consigo trazer o cara da catraca para dentro... Então não tem jeito, tem que entender o que acontece na vida dele do lado de fora, né? Assim, de uma maneira geral, vamos dizer, para que a gente consiga entregar aquilo que o Molucão falou muito bem, não dá para englobar mais. Se você está vendendo saúde, o que, que é a saúde que você está vendendo? Então realmente ter muito clara a comunicação e a entrega, porque o cliente ele já não estava e agora muito mais, ele já sabe o que ele quer, então ele vai voltar muito, eu acredito que ele vai vir muito mais exigente. Então, a gente
informado,
tem que...
Informado, né?
Informado, exatamente.
Pois é, essa questão do que você perguntou sobre propósito, né? Eu acho que é entregar valor. O que, que é entregar valor? O que é algo que você, que qualquer cliente, qualquer usuário enxerga de valor? O valor não está agregado à questão monetária. Né? Quando você fala de entregar valor, é aquilo muito bem que a Gabriela exemplificou. Aquilo que eu quero para minha realização, que eu quero... É, então, o que, que enxerga valor? Vocês estavam comentando aí no início, quem tem iPhone novo, não sei o quê. Pô, o maior exemplo disso é a Apple. Vende o telefone mais caro, que não necessariamente tem um sistema operacional muito simples... Né? Quem tem Apple vive naquela bolha. O que, que ele agregou ali no seu produto e depois em vários serviços? É valor. Enxergar valor e adicionar valor ao seu produto e ou ao seu serviço é aquilo não monetário, no qual a pessoa é capaz de pagar por aquilo. Então, em que você enxerga valor? O que, que é valor para você? Então, o desafio é grande. Tentar captar aquilo que o seu cliente ou seu potencial cliente enxerga de valor. E aí traduzir isso em produto e em serviço. Não é fácil, tá? Já vou falando. Assim, é bonitinho falar, é tudo lindo. Ah, porque você está na academia, é muito bonito falar. Não, não estou só na academia. Eu também faço atividades empreendedoras de forma paralela. Então, eu costumo dizer que eu tenho um pé na academia e um pé no mercado. Então, assim, é tentar balancear esses dois mundos aí.
Muito bom. Sensei?
Cara, o que eu queria ver numa academia pós-pandemia, de fato, é aquele horário de pico das 18 às 21 horas, que tem tipo 100, 150 alunos dentro da sala de musculação.
Cara, todo mundo se lambendo, se encostando, né?
Um do lado do outro.
Ele embaçado.
Que maravilha.
três, quatro pessoas, o mesmo equipamento, cara. Eu não sei em quanto tempo a gente vai voltar nessa rotina, né, cara? Eu sei lá, se eu fosse um empresário, né, dono de academia, assim como a Gabriela, sei lá, eu ficaria desesperado e falar, pô, quando minha academia estará novamente...
Vai bombar
estará
de
novamente
novo, né?
Com esses 150 alunos, um mutuado em cima do outro, né, no meu horário de pico. Cara, muito... É desesperador pensar nisso, né, gente? E puta, e a gente, a cada passo, né, que vem passando e a gente... vai postergando cada vez mais esse retorno ao normal, mas, cara, eu acho que vai demorar até um pouco mais do que a gente espera.
Ô, Gilmar, mas algo que me conforta, assim, porque a sensação é de querer cortar os pulsos, literalmente.
Eu
mas eu foco no que eu consigo mudar. O que eu não consigo mudar, vão bola pra frente.
Aí.
Porque realmente é desesperador se você parar pra você ficar remoendo e analisar.
E precisa olhar para fora, precisa ver o que está acontecendo, não botar a cabeça dentro da academia, porque isso não vai resolver. Uhum. Tem que olhar lá fora, pensar alternativas.
Muito bom.
Exatamente.
Então, fechamos aqui nossa conversa. Nós vamos agora rapidinho para o Papo de Esteira, que é o nosso bloco onde a gente faz indicações de coisas interessantes que a gente viu, que a gente fez, que a gente ouviu, que a gente comeu. E eu vou começar aqui com uma indicação bem rápida, que é, gente, fazer chips de provolone no micro-ondas. Eu não dei uma dica culinária nesse programa, mas se você pegar o provolone, cortar em rodelinha assim, tchutchum bonitinho, pega aquele provolone que parece um tubinho, cortar em rodelinha, colocar no micro-ondas aí, depende da potência, um minuto e meio, até 1:45, ele vira aquelas bolachinhas crocantes de provolone. Meu, depois que eu descobri isso, minha vida mudou. Minha pandemia tem outra cara agora. É maravilhoso.
E aí você pode jogar na pipoca também, cara.
Jogar isso? Não, não pensei nisso, cara. Boa, boa. Dá pra você fazer bolachinha, passar patê em cima, comer puro. É uma maravilha. Chips e provolone. Eu vou deixar na descrição do episódio o tempo que eu deixo aqui no micro-ondas.
Boa.
Gabriela, deixa tua dica aí.
A minha dica é... Eu vou, né? Eu vou voltar pra área, né? A minha dica é movimentar. Não só, não estamos falando só de atividade física, mas é movimentar para realmente passar por esse momento, passar por tudo que está passando. O movimento muda tudo. Uhum. Então, a minha dica de hoje, desse nosso papo, é isso. Não fique parado, não fique remoendo, né? Aprenda sobre... Aproveita esse momento ócio criativo. Eu acho que é uma palavra que eu adotei muito para mim e que vem me trazendo muita coisa, me ajudando a passar. Então, eu deixo essa dica aí para as pessoas. Movimente-se em relação a tudo. Não só em relação à atividade física, mas na vida, né? Para sair desse momento aí.
Muito bom. Silene, qual que é a sua dica para os nossos ouvintes?
Eu pensei em tanta coisa. Eu pensei em sugerir livro. Eu pensei porque eu sou assim... Eu sou uma leitora voraz. Eu compro muito mais do que eu consigo ler. Mas eles estão ali na minha estante, então sempre quando eu preciso, eu vou recorrer aos meus queridos livros. Mas aí eu pensei assim, eu não vou sugerir nenhum livro, não vou sugerir nenhuma série, não vou sugerir nada, nenhuma dica culinária. Pelo contrário, eu queria sugerir para que as pessoas façam pelo menos uma coisa no dia que te dê prazer, seja ela qualquer coisa que seja. Porque em tempos de pandemia, home office, aperto orçamentário e um governo podre, se me permitem, tanta notícia ruim, a gente precisa reservar um tempo. Então faça alguma coisa que te dê prazer. Se é comer uma fruta, que tem muito tempo que você não come, que você comia na infância e gostava, vai lá no mercado, compra, coma, assista um filme idiota, de gargalhada, uma comédia romântica, faça alguma coisa que seja leve. Permita-se.
Não fica louco, né?
Permita-se.
Boa. Muito bem.
Bom, então, eu tenho duas dicas que vocês podem fazer junto com a dica do Yuri. Então faz a pipoquinha, o chip provolone.
Aqui, deixa eu pegar a caneta.
E aí,
meu Deus, já vou comer.
Assiste Brooklyn 99, tá? Pra dar risada, pra dar uma descontraída. Que é muito boa, sim. Vale a pena.
Eu acho. Eu detesto. Quando aqui em casa vê,
é
eu acho.
Pastelão, tipo, gente, estou... sabe? Não exatamente, precisa pensar. É tipo, pastel. Trapalhões pra baixo. Então...
Isso! Eu falo, gente, como é que vocês têm condição de assistir um trem desse? Mas é por aí mesmo.
Ah, mas aí que é bom, pra dar descarga
tá
mental.
Certo, você tá certo.
Eu queria indicar um livro que é o Factfulness, que é do Hans Rosling. E como todo livro no Brasil, ele precisa ter um subtítulo, né? O título completo é Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Que é bem legal, é interessante, legal. Assim, ele fala muito sobre se basear antes de falar alguma coisa. E a gente tem um tempo hoje de tem que ter opinião sobre tudo, né? Eu, cara, hoje em dia eu tô falando assim, o que você acha disso? Ah, não acho nada, não quero ter opinião sobre isso, não.
Eu também, sabe? Tô assim,
então,
isso é libertador, né?
É, exatamente. Então, são as duas dicas aí pra vocês aproveitarem junto com o Provolone.
Boa!
Boa!
Sensei, mande sua dica aí.
Bora! A minha dica vai de podcast, hein?
Boa.
Opa! Recentemente, pra um ano pra cá, eu venho ouvindo um podcast que é da Bianca Oliveira, que é Coisa Sobre Você, e ela tem alguns episódios assim sobre criatividade, e eu lembrei de um hoje, aqui a gente falando sobre produtividade, né, empreendedorismo, eu lembrei de um, até fui buscar aqui qual era exatamente, é o podcast 43, em que ela bate um papo com o Derson Lopes, que é da área da administração também. E ele fala ali um pouco sobre produtividade, um pouco sobre liderança. Eu acho que cabe muito bem aqui com o que a gente falou.
Muito bom, muito bom. Então, gente, antes da gente terminar, quero deixar um espaço aqui para vocês divulgarem suas redes sociais, quem quiser entrar em contato com vocês, falar um pouquinho se vocês têm algum projeto, quiser divulgar alguma coisa aqui. Vamos começar com Silene. Silene, deixa teu contato, fica à vontade, o espaço é teu.
Eu não estou com nenhum curso aberto, mas eu, durante o ano, eu estruturo alguns treinamentos, alguns cursos, alguns workshops relacionados à área de empreendedorismo e inovação. Eu tenho um viés um pouco voltado para o empreendedorismo feminino. Então, eu participo de alguns Legal. Grupos de apoio ao empreendedorismo feminino. E durante o ano aí eu vou lançar a minha agenda de workshops e de cursos sobre empreendedorismo feminino e inovação. Então essa questão dos desafios da mulher, né, no mercado de trabalho, no empreendedorismo, dentro das organizações, esses desafios das mulheres aí para se posicionarem, né, quer seja no mercado, quer seja dentro das empresas nas quais elas já estão ou no empreendimento, enfim. O meu Instagram é Silene Salmazo, Silene com C e Salmazo S-A-L-M-A-S-O. Então, vocês podem me achar no LinkedIn, no Instagram. E vira e mexe eu posto alguns conteúdos aí relacionados a empreendedorismo, inovação, educação, essa vibe aí.
Boa. Gabriela, esse espaço aí é seu.
Oh.
Faça tua divulgação, fala um pouquinho dos teus contatos, quem quiser falar com você.
Maravilha. Bom, como eu disse no início, né, tem a academia, o Instagram da academia é Vida Leve Academia, tá bem legal. E com essa questão da pandemia, eu fui, né, para o ambiente online, eu me reinventei justamente para continuar a entrega para os meus alunos. Começou com uma questão da, né, de continuar na fidelização dos meus clientes, mas eu acredito muito no potencial desse mundo online, né? Como a própria Silene disse, estava no hotel e viu, né, o profissional, justamente por essa facilidade, essa mobilidade que eu acho que trouxe de você fazer atividade física, dar onde e quando você quiser. Então eu trouxe esse conceito. Então lá no Instagram da academia nós temos também. Então eu criei uma plataforma com produtos voltados para o público feminino, para mães. Acabei de lançar agora, né? Também para mães e filhos. Então tudo lá no Instagram da academia nós temos, né, os contatos lá no Linktree, em que a gente pode, né, pode estar entrando, conhecendo e adquirindo nossa plataforma online.
E o meu pessoal é Gabi Braz, Gabi com dois Bs, Y Braz, em que eu também, né, tenho um pouquinho, hoje eu trabalho um pouquinho dessa questão, né, o pessoal da mudança, né, do incentivo, pessoal mesmo, da mudança de chave mesmo, quanto educadora física, quanto, né, gestora de academia, e realmente eu vivo o propósito, né, de mudança, né, de chave que eu tenho pro meu negócio. E tô aberto, né, precisando, é um prazer aí, qualquer, como eu falar, né, de negócio, bater um papo, eu tô aí aberta para quem quiser, tá certo?
Muito bom. Lucão, deixe teus contatos, passa seu.
Bom, eu tenho um perfil no Instagram, que eu falo, né, também um pouquinho de ciência aí, de educação física, é o @prof.lucasvieira. Faço parte lá, né, junto com o Yuri, do time de saúde do SciCast. E nessa pandemia me envolvi num projetinho aí que é para descontrair, que junto com a Thaís Bott, lá também do SciCast, que é o Novela Cast. Então, se você estiver à toa em casa, opa, lavando a louça na pia, quiser ouvir a gente falar sobre novela, tem o Novela Cast também, beleza?
Legal, legal. É. Sensei, quer deixar algum recado aí?
Quero agradecer esse povo aqui que, pô, foi muito legal esse bate-papo, foi bastante enriquecedor, acho que... Não é uma linha que a gente traz sempre, né, Yuri?
Sim.
Foge um pouco, né, do que a gente vem discutindo, às vezes mais conteúdos técnicos, né? Então, quando a gente põe esses casts assim, um pouco forte da nossa linhada, o pessoal gosta bastante. Então, agradecer vocês aí, Lucão, Silene e Gabriela. Muito obrigado pela presença.
Amazônia.
Muito bom. Eu sou Yuri Motoyama, responsável pela edição e produção deste podcast. Me despeço com vocês, agradeço a você por mais esse download, agradeço muito a participação de todos os convidados, Lucão, Silene e Gabriela também, faço aí das palavras do Gilmar as minhas. Indo embora comigo aqui, responsável também pela produção e pauta desse podcast, Gilmar Esteves, dá um tchau aí, Sensei.
Falou, pessoal, valeu.
E também responsável pela pauta, Silene Salmasso.
Ok, pessoal, obrigada, foi um prazer. Foi a minha primeira experiência e eu já apaixonei. Podem me convidar mais vezes quando quiserem.
É, legal. Não fala isso que te convida, hein? Ó. E também se despedindo aqui com a gente, Gabriela Braz.
Valeu, valeu, pessoal. Bom demais. Experiência maravilhosa esse bate-papo aqui. Um abração pra todo mundo.
Também indo embora com a gente, o Lucas, que não é Lucas, Lucão.
Meu galera, até mais. Precisando é só chamar.
Um abraço, galera. Até mais. O próximo episódio. Espero vocês. Tchau.
Valeu.
Valeu.